Bom dia. Bem, não deixa de ser curioso. Em primeiro lugar, com a questão da famosa do telefonema de 1 hora e meia, em que Trump, no fundo, é desautorizado, aparece com aquele ar mandão e, no fundo, foi metido no bolso por Vladimir Putin, não é? Como aliás era evidente. No fundo, faz um telefonema de 1 hora e meia, prometeu nas eleições que em 24 horas acabava com a guerra e passou a ilusão aos seus eleitores americanos que mandava no mundo e que até o Putin não respeitava e que só não respeitava o Biden, etc. O Putin não respeita ninguém, era só o que faltava e nunca foi amigo dos americanos, só é deste americano em concreto porque é fácil, e para usar uma expressão mais corriqueira e mais popular, metê-lo no bolso. Esta é que é a verdadeira questão. 1 hora e meia e o que se conseguiu foi um cessar-fogo para as instalações energéticas, que deve ser uma coisa que interessa à Rússia, que é para não estar a destruir instalações, que depois querem propriamente adquirir por ocupação, como é evidente, e portanto custariam dinheiro a reconstruir se aquilo for território russo. E depois, até e combinaram depois um jogo de hóquei no gelo, quer dizer, é qualquer coisa de surreal. E que, enfim, do meu ponto de vista, é evidente que é sempre melhor um cessar-fogo, por pequenino que seja, do que nenhum. Mas, de qualquer maneira, é a montanha para um rato, quer dizer. E, portanto, o que fica absolutamente claro é que Putin faz o que quer, comanda as negociações como quer, e os Estados Unidos agora têm duas soluções, que é ou se deixam humilhar desta forma, ou vão ter que endurecer a posição, e não me parece que sequer que Trump nem sequer tenha habilidade para isso, tampouco. É o que me parece. A ideia que sempre perpassou, não só neste mandato agora, mas como no mandato anterior, é que Putin teria qualquer coisa que condicionasse, ou saberia qualquer coisa que condicionasse Trump, e foi sempre o que pareceu. É uma coisa curiosa. Evidentemente é uma especulação minha, mas é sempre o que passa. E acho estranho sequer que os americanos que cresceram com o inimigo russo ou o inimigo soviético, não é? E eles fazem essa radicalização muito especificamente, nós nem tanto aqui na Europa, mas eles faziam. Agora vejam como se fosse olhado pelo seu presidente como se fosse um aliado ou um pseudo-aliado, que é, ou pelo menos em papel de igualdade em relação à Europa, que sempre foi aliada dos Estados Unidos, e portanto acho incrível. Bem, isto só para dizer que não podemos contar com ninguém. Nós, Europa, não podemos contar com ninguém, temos que fazer o nosso processo de reafirmação. E só lá vamos conseguir, infelizmente, gastando dinheiro em armamento, rearmando, e vamos ter que ir buscar esse dinheiro a algum lado. Evidentemente, do meu ponto de vista, essa construção e essa reestruturação da indústria de armamento na Europa vai fazer, com que Portugal, não, com que a Europa, possa, arrancar com a sua economia em relação a isso. E Portugal não pode estar fora disso. E, portanto, tem que ser um setor estratégico também para Portugal, porque se vão gastar milhões de euros em armamento, é bom que a indústria portuguesa também possa contribuir com algum para que a Europa também gaste parte desse dinheiro aqui e com isso consigamos também desenvolver a nossa economia, quer em termos de indústria, como também em termos de tecnologia e de indústria e tecnologia, nomeadamente da indústria de armamento. Pronto, essa é que é a questão. E isto tudo entroncando realmente em relação às eleições legislativas, porque apesar das razões que levaram às eleições, o que é certo é que temos as eleições aí e os portugueses vão ter que decidir quem é que querem optar para o seu próximo governo, se querem manter este primeiro-ministro que vai estar sempre fragilizado e que o estará depois das eleições, ou se querem, enfim, fazer uma alternativa, optar pela alternativa. E a alternativa já começou, uma das coisas que começou a dizer teve a ver efetivamente com isso, com a capacidade que A incapacidade que Portugal tem de distribuir subsídios, europeus ou decidir os subsídios europeus de investimento e apoio à economia em todos os setores. Eu acho que Portugal tem que definir estrategicamente quais são os setores de atividade económica onde Portugal pode ser bom, onde Portugal pode constituir uma mais-valia e apostar, mais direcionadamente, porque os nossos recursos, infelizmente, não são inesgotáveis e, portanto, não são alguns, mas não são muitos. E, portanto, têm que ser canalizados para todos os setores onde nós somos realmente bons e podemos ser realmente competitivos. E essa é que é a verdadeira história. E depois, evidentemente, a questão das relações do desenvolvimento social, do meu ponto de vista, consegue-se com o desenvolvimento da economia. Se as pessoas receberem todos os melhores salários, viverão melhor e, portanto, e pagarão também mais impostos porque estão a ganhar mais e porque a economia gera mais também receita fiscal e com essa receita fiscal conseguem-se oferecer melhores condições de apoio social a todos os portugueses. Isto é uma pescadinha de rabo na boca, mas que sem economia ou sem o motor da economia não funciona. E essa é que é a tónica que alguns partidos não percebem, que só fazem o apelo dos partidos mais da extrema-esquerda, fazem só o apelo de melhores salários, etc., mas poucas medidas fazem do ponto de vista económico e, portanto, acho sempre muito difícil perceber como é que se consegue desenvolver um Estado social sem ter um motor económico que o possa sustentar. E esta é que é a verdadeira questão. Por isso é que os partidos do centro são sempre vistos com mais adeptos por parte dos portugueses, quer o PS, quer o PSD, exatamente por isso, porque conseguem fazer o equilíbrio entre o que é o desenvolvimento económico e o que é o apoio social que qualquer país civilizado deve ter. E sobre a Madeira, depois falaremos, que é tudo uma grande confusão. Muito sinceramente, já tenho ouvido sondagens para todos os gostos. Acho que vai ser uma confusão. Na Madeira, tudo se espera e tudo pode acontecer, diria. E, portanto, depois das eleições, para não haver prognósticos antes do fim do jogo, como diria o João Pinto do Porto, falaremos depois, mais tarde. Um grande abraço para si, Ricardo, e para todos os ouvintes da Rádio Soberania.